Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. O que, que Deus está falando com a igreja por aqui? Será que é o mesmo que está falando, falou conosco por lá? Eu creio que sim. E amém. Graças a Deus por tudo, né? Tem um versículo, humilde, localiza para nós, que tem um versículo que fala assim: a vida que eu vivo hoje, a vida que eu vivo hoje, que é a igreja, né? Lá nós batemos muito lá em Fortaleza a respeito disso, a respeito da igreja, a visão, a nossa visão, reforçar a visão da igreja. Essa igreja começou, esse povo começou com uma finalidade. A gente tinha em mente fazer alguma coisa. Eu entendo que o chamado de Deus para a minha vida, foi nesse sentido. Quem lê as apostilas vai observar que lá o que está escrito, que foi deixado lá nas apostilas, foi aquilo que eu acreditei. Eu acreditei e passei, e vem passando essa ideia para vocês. Nós não podemos permitir que essa visão se perca, até mesmo porque nós citamos também um versículo lá que diz assim, que o povo sem uma sábia direção, o povo se corrompe, o povo se perde. Então nós temos que ter muito cuidado para não perdermos a direção, a visão da igreja. Sempre foi, e eu creio que deve ser, deve continuar sendo, a busca de quê? Quem lembra? A visão da igreja. Quem lembra mais ou menos? A busca. O Ed falou, baixinho, né? Assim, com medo de não acertar, né? Mas falou certo. Fala mais alto agora. A busca de encontrar o povo de Deus. A igreja é o povo. É? Então, por quê? Porque lá naquela época, naquele tempo, eu de repente senti falta do povo de Deus. A história, não vamos repetir a história aqui, mas o que aconteceu foi isso. Foi depois de um acontecimento, eu senti falta do povo de Deus. Eu senti falta do povo de Deus. Aí eu quis achar, eu quis encontrar o povo de Deus. Amém, gente? O frio não está atrapalhando você raciocinar, não, não? Não? Então eu senti falta do povo de Deus. E fomos atrás, fomos procurar onde estava o povo de Deus. E acabamos não encontrando o povo de Deus. Será que hoje nós já encontramos? Amém? Por que que é importante achar o povo de Deus? Aonde? É, tá vendo? O pessoal já sabe. Aí, que bom. Por que que é importante achar, encontrar o povo de Deus? Né? Porque o Monte Sião, a casa de Deus, o povo, o Monte Sião, a casa de Deus, Jerusalém Celestial, são vários nomes. Todas as promessas são, todas as bênçãos são, né? Todas as promessas são para o povo de Deus. As bênçãos são para o povo de Deus. O que mais? Os herdeiros do mundo que há de vir é o povo de Deus. Tudo é para o povo de Deus. A nação santa, povo escolhido. Observa que todo o evangelho é nessa direção. E na época, eu, como não conhecia nada, eu imaginava encontrar o povo de Deus e sair procurando o povo de Deus. Sinceramente, eu saí procurando o povo de Deus. E até hoje nós estamos procurando. Amém? Agora, chegamos a uma conclusão. Chegamos ao longo dessa caminhada, a gente chega à conclusão que o povo de Deus pode estar aqui entre nós. Não quer dizer que ele esteja. O povo de Deus pode ser todos nós. Pode ser a metade dos que aqui estão. Pode ser menos ou mais. Na verdade, quanto mais você se aprofunda nessa direção, mais evidente fica que o povo de Deus ainda está por manifestar. O povo de Deus ainda não pode ser julgado pela aparência. O reino de Deus, que é outro nome dado à igreja. O reino de Deus é onde Deus está. O reino de Deus, ele não é visível. Ele não é visível. Então, como que eu vou encontrar visivelmente o povo de Deus? Não vou. O povo de Deus existe. Eu sei que existe. Jesus disse que existe, né? São pedras, pedras. Na verdade, o reino, ele está sendo construído, está sendo edificado. A igreja, o povo, está sendo construído no céu, né? No mundo espiritual. E por que que a igreja que está na terra, ela é espiritual? Porque ela é constituída dos cidadãos do céu. Os membros da família de Deus que estão na terra são cidadãos do céu. Ou seja, eles não são terrenos, não. São pessoas de outro mundo. Amém? Então, quando você alcançar esse nível, quando você alcançar essa condição, você se torna uma pessoa de outro mundo. É, é sério. Você se torna uma pessoa de outro mundo. É. Uma pessoa que sofre a injustiça, é, uma pessoa que sofre o dano, uma pessoa que não se incomoda, uma pessoa que perde, não reclama, não é uma pessoa do outro mundo? É uma pessoa do outro mundo. Uma pessoa que você toma as coisas dele, uma pessoa que você quebra a boca dele, ele não reclama. Ele não revida. Não é uma pessoa do outro mundo? Essa pessoa não é. Ele está morto. Pessoa vai dar. Ele está morto e não se deu por isso ainda. Ele está morto. É uma pessoa do outro mundo. Mas é para lá que Deus está chamando a gente. É para essa vida que Deus está chamando a gente. Ela... tem nem como explicar. E só tem um jeito de demonstrar. Só tem uma maneira de demonstrar isso. Com a sua vida. Só tem um jeito de demonstrar que você está perto, de demonstrar que você está na direção, de demonstrar que você já alcançou alguma coisa com a sua vida. De outra forma. Amém? Então, quem quiser fazer parte do povo de Deus, da igreja, da nação santa, do povo escolhido, e etc, etc, a direção é essa, o caminho é esse. E se você quiser realmente, eu tenho certeza, é alcançado com muito esforço, mas é possível alcançar. E eu prego isso. Nós pregamos isso. Nós anunciamos. Nós convidamos as pessoas para fazer parte desse reino. É, se alguém perguntar, você já alcançou? É, sempre as perguntas são dessa forma, para cima de mim. Né? Normalmente as perguntas vêm para cima da gente, assim, para. Né? Quando você fala que precisava de buscar a Deus, a pessoa pergunta, você busca a Deus? Pergunta, você tem que conhecer a Deus? A pessoa vem e pergunta, você conhece a Deus? Né? Se eu falo dessa igreja, a pessoa pergunta, e você já faz parte dessa igreja? Né? Não. Na verdade, eu creio nessa igreja. E eu caminho nessa direção. E a vida que eu vivo é que vai mostrar. A vida que eu vivo. Não tem outra maneira de você demonstrar. Jesus disse. Aí você vai ver que todo o evangelho, ele é nessa direção. Jesus disse assim, que a árvore conhece pelo fruto. A árvore seria conhecida pelo fruto. Então, ele estava se referindo, saiu o semeador a semear a semente. A semente daria uma árvore. E essa árvore seria extinguida das demais pelo seu fruto. Então teria árvores diferentes. Né? Alguém chega para ele e ele cita aquela parábola do joio. Vai ter árvores no meio diferentes, como tem o joio e o trigo. Por que que o joio está lá no meio do trigo? Porque o joio quer ser trigo. Porque o joio quer parecer com o trigo. Ele quer ser trigo. Então deixa ele aí, ué. Não é não? Deixa ela aí. Então, quem quer fazer parte desse povo, quem quer ser filho de Deus, quem quer ter vida eterna, quem quer ser o herdeiro do mundo, quem quer ter uma vida abençoada, porque ele é abençoado. Aí o outro quer a bênção, o outro quer a bênção e fica com raiva da gente por causa da gente ser abençoado. Mas que cabo, né? Acabou que não faz nada e é abençoado. Não tem? Até não sei quem. Ah, não sei se foi esse Zezinho que falou lá em Fortaleza. Bom, nós vamos no mesmo avião do irmão. Então a gente tem certeza que o avião. Como é que é, Zezinho? Você falou? Tem certeza que o avião não vai cair. Então nós vamos deitar, dormir tranquilo na viagem, porque o irmão vai estar dentro. O avião não vai cair porque o irmão está dentro. Então, certamente, as pessoas acham que eu sou abençoado, ou então que eu tenho essa graça, né? A verdade é que é abençoado a pessoa que está aqui. É bem-aventurado. Não é pelo que ele faz, não é pelo que ele parece ser, é pelo fato de ele estar aqui dentro. Pelo fato de estar aqui dentro. Tudo concorre para o bem desse povo, mas não pode ser injustiça. Isso é uma tremenda dor, injustiça, ou não? Como que Deus é injusto? É, só pelo fato da pessoa estar aqui dentro, ele tudo concorre para o bem dele? Concorre ou não concorre? Concorre. Não interessa se você entrou hoje. Você entrou hoje ainda cascudo, ainda cheio de problemas, de defeitos, e já é uma pessoa abençoada? É, por quê? Porque antes de nascer, Deus já tinha falado que Jacó seria abençoado e que Esaú não seria abençoado. E depois, quando Jacó foi abençoado, Esaú ficou puto. Ficou com raiva, desculpa a expressão. Esaú ficou com raiva, mas Deus já tinha dito antes. Então ele já falou antes, já deixou isso escrito aqui antes de a pessoa reclamar. Antes que houvesse, que tivesse nascido, ele falou: O mais novo será servido pelo mais velho. O mais velho servirá o mais novo. Quer dizer, o mais novo é que seria abençoado. E aqui Deus falou isso aqui antes. Antes de você entrar, Deus já tinha dito que o povo de Deus seria um povo abençoado. Amém? Mas por que eu estou falando isso? Por nada. Falando nada. Ou interessa? Estou falando só para que você continue. Que sem uma sábia direção, o povo se corrompe. Por que que o povo se esforçou tanto e tal e aceitou toda a lei de Deus? Por que que o povo vamos dizer assim, se dispôs a seguir Moisés com todo o rigor da lei. Por quê? Por quê? Porque tinha uma promessa de ser abençoado. Nós, gente, nós somos assim. A nossa natureza é assim. Tem que ter um benefício. Tem que ter um retorno. Tem que ter alguma coisa. Senão você não faz. Senão você não caminha. Não caminha. Amém? Amém? A natureza humana é assim. Ela tem que existir alguma coisa que motiva você a caminhar. Então a igreja, o povo de Deus, ele, se ele não tiver alguma coisa lá mostrando para ele, ele não caminha. Amém? Por isso é que muitos lugares coloca como sendo alvos coisas naturais, como um apartamento, um carro, um casamento, trabalho, saúde. Amém? Por exemplo, tinha lá um tanque, e o dia que a água movimentava, a hora que a água movimentava, o primeiro que caísse na água ficava sarado, ficava curado. Em volta do tanque ficava cheio de doentes. Por quê? Porque tinha uma recompensa para quem entrasse na água primeiro. Amém? Quem corre lá no estádio para poder ganhar, para poder vencer, corre atrás de um prêmio. Por detrás daquilo está a recompensa. E quantas vezes você não vê assim: já teve a sua recompensa, já recebeu a sua recompensa. Isso quer dizer o quê? Que tem uma recompensa. Qual a recompensa que você quer? É agora? É de imediato? Qual a recompensa que você quer? Então a pessoa coloca coisas naturais, carro, casamento, uma coisa, outra, etc., vai alcançando. Mas aí, quando você alcança aquilo, você relaxa, você descansa. O cego queria enxergar. A partir do momento que ele enxergou, o que ele fez? Foi cuidar da vida dele. O paralítico não andava. O que ele queria? Andar. Então Deus falou para ele: pega a sua cama e vai. Ele pegou a cama e foi. Mas quem está em busca, quem tem uma sábia visão, direção, que caminha numa outra direção, tudo que acontece no caminho, tudo que acontece no caminho não nos impede de caminhar. Não, tudo que acontece no caminho não nos impede de prosseguir. Foi de bom, graças a Deus. Foi de ruim, graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Da mesma forma que tudo concorre para o bem, se tudo concorre para o bem, o mal também concorre para o bem. Está falando, tudo concorre para o bem. Então, você teve um problema, esse problema vai te ajudar em alguma coisa. Ajudar a quê? A você alcançar o prêmio maior. Né? Se a minha intenção é só alcançar aquele primeiro ponto aqui, seja o apartamento, o casamento, sei lá o que foi, a hora que eu alcançar, acabou. Amém, gente? Então, a vida do cristão. Tem gente tenha pessoas. Eu falo isso porque eu tenho que ser. Eu que estou dando a direção, então eu tenho que dar exemplo. Tem pessoas que chegam e falam assim: mas o que que o senhor faz para sempre estar? O quê? Amém? Olha, nesses 40 anos, eu não me lembro de chegar aqui na frente. De que jeito? Desanimado. Você já viu, Nayana, alguma vez? Nunca. Toninho, já viu, Toninho? Não. É porque os dois gostam de mim. Vamos ver uma pessoa. Como é que fala? Se eu perguntar pro Arthur também, vai dizer que não. Né? O Vitor vai dizer que não. Que dia que vocês já me viram chegar aqui na frente desanimado? Careno. Nunca. Nunca. Valdete. Estragado, derrubado, né? Tal, tem dia que eu não estou conseguindo fazer a reunião em pé, eu tenho que sentar. Sentar porque o problema está lá, né? Que me obriga a sentar. Mas isso não pode me tirar a fé, né? E a esperança, né? Não pode. Então, por que a gente está sempre de bom ânimo? Sempre animado, sempre disposto, sempre. Por quê? Né? E olha que eu alcancei muitas coisas ao longo desse caminho, muitas coisas que poderia já ter feito parar. Muitas bênçãos, mas também muitas dificuldades, muitas lutas, muitas tribulações, né? E nada pode me tirar a fé, nada pode impedir que eu alcance aquilo que eu quero. Eu quero. E é por isso que a gente não desanima. Porque nós temos certeza que nós ainda não pegamos, ainda não botamos a mão na recompensa. Tá bem? Então Paulo fala assim: a vida que eu vivo hoje. Vida que eu vivo hoje. Isso é sinal que ele tinha uma vida. Qualquer um. Gálatas 2. Gálatas 2. Dois o quê? Gálatas 2, versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Eu estou morto para a lei, para viver para Deus. O que tem isso a ver? Eu, pela lei, estou morto para a lei. Para viver para Deus. Jesus vivia para ele ou para Deus? Hã? Quando você vive para Deus, então, o que que Jesus fez? Ele se ofereceu a Deus. Então, ele deixou de existir. Quando você se oferece a Deus como sacrifício a Deus, então, como é que eu vou explicar isso? Então, faz em mim a tua vontade. Não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Eu deixo de existir para que a vontade de Deus seja feita. Não é a minha vontade. A minha vontade acabou, não existe. Então, se eu vivo mal ou bem, se eu vivo mal ou bem, eu vivo para Deus. Então, se Deus queria Jesus pregado na cruz, era vontade de quem? De Jesus? Não. Era vontade de Deus. E só pôde acontecer, só foi possível acontecer, porque Jesus se ofereceu a Deus. Vai ter um gatinho aí atrás? Ah, não. Então, voltando aqui ao assunto. E Jesus então se ofereceu a Deus para que a vontade de Deus fosse feita na terra. Ele se ofereceu a Deus: faz em mim a tua vontade, seja feita a minha vontade. Então, a igreja, para que a vontade de Deus seja feita na terra, será que precisa, a vontade de Deus precisa ser feita? Será que a vontade de Deus precisa ser feita? Ou nós vamos continuar aceitando que a vontade do diabo seja feita? Ou seja, violência, crime, estupidez, enfermidade, briga, contenda, etc. Nada disso é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é feita. Por que que ela não é feita? Porque não tem quem permite Deus fazer a vontade dele. Aí nós falamos lá em Fortaleza o seguinte: você fala a igreja é má, mas é assim, a igreja não quer fazer isso, porque a igreja está ruim, porque a igreja não faz nada. Quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesmo. A igreja não faz nada, a igreja não busca Deus, a igreja sou eu. Eu é que não faço nada, eu é que não busco a Deus. Mas por que que eu não faço nada e por que que eu não busco a Deus? Porque eu não deixo Deus. Eu quero. O diabo não vai buscar Deus. O Satanás, ele não vai fazer a vontade de Deus. Para que a vontade de Deus seja feita, precisa de que alguém de nós permita Deus fazer a vontade dele. Foi o que Jesus fez. Então, a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé de Cristo. Foi essa fé que Jesus teve. Foi assim que Jesus acreditou que no mundo a vontade de Deus não poderia ser feita nunca, porque não tinha uma pessoa. Como que a vontade de Deus poderia ser feita? Pensa um pouco, eu vou dar meia hora para vocês pensarem. Como que a vontade de Deus poderia ser feita se não tinha uma pessoa para fazer isso? Não tinha. Então, o que que Deus fez? O próprio Deus se fez carne para quê? Para fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? O que que era a vontade de Deus? O que que era a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o homem fosse bom e não mal. A vontade de Deus é que o homem fosse justo e não injusto. A vontade de Deus é que o homem fosse humilde. É isso mesmo? Humilde é assim mesmo? É? Que o homem fosse humilde e não soberbo. Que o homem fosse simples e não... Que o homem fosse... companheiro e não filho de uma égua, né? O homem fosse companheiro, amigo. Olha para você ver que coisa boa. Olha para você ver se o mundo fosse assim. E aí a gente pergunta a vontade, você fica, todo mundo ainda tem dúvida, né? Que, olha aí, olha o tanto de coisa boa. Quem não gostaria de ter em volta de você pessoas desse jeito, mesmo que você fosse uma porcaria? Às vezes a pessoa não vale nada. Imagina uma pessoa que não vale nada. A esquerda, né? A esquerda vale alguma coisa? Não. Eu estou falando aqui, né? Dá um pouquinho. Vai que a esquerda volta aí. Mas aí, vamos lá. Mas quer que todo mundo então, a vontade de Deus é que o homem fosse bom, fosse justo, fosse humilde, fosse simples, companheiro, amigo, etc. A vida vivida por Jesus foi isso aqui. E para nós, qual é a vontade de Deus? Que a gente viva. Então, foi isso que Paulo falou: a vida que eu vivo hoje, eu vivo de acordo com a fé de Jesus. O que que você então precisa se esforçar para ser? É isso. Não exige da gente um esforço? Não exige de nós um esforço? E não é esse esforço que vai te colocar a vida, então, que eu vivo? Então, vou botar aqui para não esquecer. É esse esforço que vai me colocar aqui dentro. Então, quando uma pessoa se esforça para ser boa, Deus está vendo o esforço. Se ele se esforça para ser justo, Deus está vendo o esforço que ele está fazendo. E vai ajudá-lo, vai abençoá-lo, vai estimulá-lo, vai dizer para ele: meu filho, é assim mesmo. Você vai muitas vezes se esbarrar na sua própria justiça, você vai se esbarrar no próprio mundo, você vai querer fazer uma coisa que o mundo, que a esquerda, não está acostumado a fazer. Então você vai querer fazer uma coisa que os inimigos não fazem. Amém? Mas como eu desejo, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero servir a Deus, porque eu tenho esperança na vida eterna, eu tenho esperança no reino de Deus, eu tenho esperança nas promessas de Deus. Então eu tenho a... Você vai procurar um versículo aí. Eu tenho a promessa da, não é só lá do rei. Ah, muita gente fala, quando eu falo, tem a esperança lá da vida eterna. Ah, mas está longe demais. Não, nós temos a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Eu tenho a promessa de ser abençoado aqui. Eu tenho a promessa de ser abençoado aqui. E tudo onde você põe a mão, onde você põe a planta do pé, né? Aí o Homem está aqui para não deixar eu, né? E a Renata vai ler 1 Timóteo. Está escrito, gente. Tudo que eu falo está escrito. Que coisa, hein? Por quê? Porque tudo que eu falo, eu tirei foi de lá. Eu tirei foi de onde estava escrito. E de onde estava escrito, um dia eu vi que estava escrito, e eu li e cri. E o que Deus fez? Colocou isso na minha mente, no meu coração. Amém? Ele falou, essa vai ser a aliança que eu vou fazer, e você será meu povo. Então, quem é o povo de Deus? É o povo que pensa assim. Quem é o povo de Deus? É o povo que pensa assim. Não importa se ele é pobre, rico, feio, etc, né? Não importa. Mas é que ele pensa assim. Qual é a vontade de Deus? Você concorda que Deus é bom? Então, você concorda que Deus é justo? Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. Que nós sejamos discípulos dele. Você quer fazer parte desse povo? Basta você, então, se você passar na lista aqui, ó, e ver assim, ó. Passa na lista aqui e ver assim. Eu já posso dizer que eu sou bom. Eu posso não ser bom, mas eu já sou bom. Já dá pro cara. Justo. O justo vai ficando cada vez mais justo. Ele não passa do zero pro cem, não. O justo, ele vai se justificando na medida que vai caminhando. E assim não é só o bom e o justo, não. Todas as virtudes do Espírito de Deus, todas as virtudes do Espírito Santo, elas crescem na nossa vida. Mas o que eu acho mais para a gente fechar o entendimento é que uma pessoa que tem essa fé está aqui, e a pessoa que está aqui é uma pessoa abençoada. Por que que ela é abençoada? Porque Deus já tinha dito antes. Não é porque olhou para você e etc, não. Eu já tinha dito antes, vai ser abençoado. Permaneça aqui e eu permanecerei te abençoando. Aí às vezes você fala assim, ah, mas eu não me sinto uma pessoa abençoada, não. Então sai para você ver. o que que não sai, você vê o que que é não ser abençoado. É, tem gente que vive uma bênção, vive uma maravilha e ainda acha que não é abençoado. Amém? Quanta coisa Deus já nos livrou, quanta coisa Deus já nos fez, quanta coisa Deus já, né, tem nos dado, tem nos mostrado, tem nos livrado. E mesmo assim, às vezes a gente é um pouco ingrato, ainda acha que não é abençoado. Amém? Qual é o versículo que você falou, meu Deus? Primeira? E aí?
Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa.
Piedade. Faltou aqui, ó. Amigo, companheiro. O que mais? Piedoso. Fala de novo.
Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
Tem a promessa
da vida presente e da que há de vir.
O que você entendeu aí, Renato? O que eu entendi quando eu li esse versículo? Que existia duas vidas. Na tradução do Humilde aqui, fala assim: tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Então aí eu entendi, e me ajudou muito entender, que havia duas vidas e que o fim dessa vida seria o começo da outra. O fim dessa vida é o começo da outra. A vida que há de vir. Amém? A vida que há de vir. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, se não me engano. Renata. Com isso, gente, nós esperamos que a igreja continue se esforçando, que a igreja, seja cada dia mais uma bênção. Um povo vai chegar esse momento da igreja ser desejada. Como eu gostaria de fazer parte desse povo. Como eu gostaria de fazer parte desse seleto povo. Né? Mas para isso, eu preciso adquirir um sabor diferente. Eu preciso adquirir um gosto diferente. Será que é possível isso acontecer na nossa vida, gente? Então, esquece das coisas que você precisa. Queira ser aquilo que Deus. E as outras coisas? E as outras coisas? Mais alto. Pronto. Deus não disse. Pronto. É só isso. Mais nada. A vida que eu vivo hoje. Qual é a vida que eu vivo hoje? Me esforçando em ser. Se alguém encontrar mais algum, como é que fala? Alguma virtude, né? Que aqui são as virtudes. Honesto. Você não é obrigado a ser honesto. Mas não tem ninguém, polícia não está vendo, ninguém está vendo, não tem nada te olhando. Por que que você tem que ser honesto? Se não tem nada te vendo, né? Por que que você tem que ser honesto? Não é? Então eu tenho uma consciência. Eu tenho uma consciência de que eu devo ser honesto. Não é porque alguém está vendo ou deixando de ver. É a vida que eu vivo. É uma vida que eu vivo em comunhão com Deus. É uma vida que eu vivo sob os olhos de Deus. É uma vida que eu vivo. E eu tenho certeza. Lá em Fortaleza, antes de ontem, não sei, na reunião, um irmão, nós fizemos uma reunião para que as perguntas fossem feitas. Nós fizemos uma reunião para que a igreja pudesse perguntar alguma coisa que quisesse perguntar. Aí tem um irmão, e ele, como o David, né? Ele tem a visão. E ele falou, ele levou uma pergunta para fazer. Aí no começo da reunião, ele teve uma visão, né, uma visão que, onde Deus falava para ele, não faça a pergunta. No final da reunião, você vai ter a resposta que você quer. E ele disse que ele passou a reunião inteirinha querendo perguntar. Ele passou a reunião todinha querendo perguntar. Aí disse que quando ele ia perguntar alguma coisa, acontecia que não impedia de perguntar. E ele foi levando. Quando chegou no fim, parece que ele teve uma outra visão, dizendo, você teve a resposta? Uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, o importante disso que eu estou falando é para dizer, gente, que Deus está aqui. Ele sabe o que eu vou falar, sabe o que você vai perguntar, ele sabe a dúvida que você tem, o quanto de dificuldade, Deus sabe tudo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E ele sabe o que é que a igreja está precisando de ouvir. Quando Deus está aqui, quando Deus reina, não é visível. Mas Deus. Amém? Tem alguma coisa para ler? A segunda Pedro que eu falei, 2? Foi? Não, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. É 2, 1? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nessa direção aí? É 2 Tessalonicenses, né? 2 Pedro. Segunda Tessalonicense. Dois, um, lê.
Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, e quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto.
Amém. E Renata, o que você entendeu desse versículo, Renata? Lê de novo, Renata.
Ora, irmãos.
Ora, irmãos.
Rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele.
Então, por que que a igreja deseja a vinda de Cristo? Por que que a igreja apressa a vinda de Cristo? Só. A igreja, ela vive pela fé. Ela não está vendo Ele. Mas um dia, ela vai vê-Lo. Nós não vemos Ele hoje, mas Ele está no meio de nós. Ele já está no meio de nós. Nós não vemos Ele, mas um dia nós vamos vê-Lo face a face. Essa é a fé da igreja. E a igreja, ela anseia por esse dia. Ela deseja esse dia. Amém? Quando uma pessoa sai do corpo, ele sai do corpo e já está aqui. Ele continua aqui. Ele só sai do corpo, mas aí ele já está aqui, né? Nós vivemos pela fé. Sem fé é impossível. Por isso que é o grande problema. Quem pode dizer que tem fé e que acredita no que eu estou falando? Né? Como é que eu sei quem tem e quem não tem? Né? Mas aí está dizendo assim. Lê lá.
Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele.
A nossa reunião com Ele. Um dia nós vamos fazer a reunião com Ele. Quem não gostaria que Ele já estivesse aqui? Nós somos separados dEle pela carne, só pela carne. Quem está fora da carne já está aqui, desde que tenha alcançado. Paulo fala, para mim morrer é lucro. Viver é desse jeito. Morrer é lucro, porque eu não preciso mais de ficar mostrando para o mundo o que eu sou. Então, para mim, viver enquanto eu viver, eu tenho que estar brilhando. A minha luz tem que estar brilhando. O sal tem que estar com gosto. Enquanto eu viver, é sendo bom, justo, direito, amável, etc, 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 do jeito que Ele mandou que eu vivesse. A ira, o ódio, a vingança, Ele falou, deixa comigo. Não se meta nesse negócio agora não. Que a gente fica doidinho para Deus pôr fogo no mundo. Tem coisa, tem hora que você fica, dá vontade de... Não é possível. Deus tem que dar uma brecha. Não é hora. Entrega isso para Deus. A ele pertence a vingança. Nós não temos o direito de fazer isso. Mas a nossa reunião com ele um dia vai ser dotada a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Para isso, interessa para a igreja. Ela vai ler lá mais um pouquinho, você presta atenção no que vai ler. Como é que está a sua fé? Às vezes a sua fé até já está em queda. Como é que está a sua fé? Você continua querendo ser a igreja? Você continua? Eu fui procurar o povo de Deus. Eu fui procurar o povo de Deus. Eu não achei o povo de Deus. O que, que Deus falou? O povo de Deus é você. Mas só eu, Senhor? Ele falou, não, você vai encontrar uma irmã, chama Lucilda. Aí quando eu encontrei a Lucilda, eu fiquei decepcionado. Quando eu encontrei a Lucilda, eu fiquei decepcionado. Eu falei, mas, né? Aí eu falei para Deus, tudo bem, já que o senhor falou que é eu e a Lucilda, então vai ficar eu e a Lucilda, né? E aí, eu falei, não, mas é, senhor, mas é só eu e a Lucilda? Aí ele falou, não, você vai ver, na hora que você passar por ali assim e tal, você vai encontrar o Adriano. E eu encontrei o Adriano. Está dando trabalho e tal, mas, né? Tem hora que você pensa que ele vai, tem hora que você pensa que não vai. Tal. Mas fazer o quê? Se Deus falou que era eu, a Lucilda, o Adriano, aí de repente apareceu a Soraya, o Vitor, o Alisson, né? Tá vendo? O Paulo Júnior. E é assim, e é um querendo destruir o outro. É um querendo destruir o outro. É. Você vai encontrar a Valdete. Né? Mas não é verdade? Lá mais na frente você vai encontrar a Jéssica, o João, né? A Rafaela. É, Rafaela. Mas é assim que tem que chamar, está chamando. Chamou, toca a trombeta em Sião. Chama, é o chamado de Deus. É o chamado de Deus. Ele chama e depois vai escolher. Um será tomado, o outro será deixado. Mas todos estão sendo convidados. Mas, gente, não é isso o evangelho, não é não? Mas não é bonito quando explica assim? Não é? Todos estão sendo convidados para esse dia, o dia do encontro nosso com Deus, o dia da ceia, da festa, das bodas do Cordeiro, do encontro, da nossa reunião com Ele, naquela, eu imagino, uma festa sem precedência. Né? E ao longo do caminho você vai. Você vai encontrar o Rudá, né, Rudá? A Karina, né? Tem uma irmã lá de Palmas, tem uma irmã, parece uma irmã lá de Palmas. Tem? Ah lá, ó. A Luciana lá de Palmas. Quer dizer, é isso o povo de Deus. Né, Priscila? E cabe a nós zelar, cabe a nós esforçarmos para que nenhum se perca. Olha aí que coisa. Que se você for olhar, você tira todo mundo fora. Se você ficar Se você for olhar com um olho muito criterioso, você acaba tirando todo mundo. Ficar só você. Aí você vai chegar para Deus e falar: Senhor, só eu que prestei. Só eu que fui bom. O resto ninguém prestou. Não? Concorda?
Que não vos movais facilmente do vosso entendimento.
E não vos movais facilmente, é porque a Renata não lê com gosto de gás. Aí ela não consegue entender, porque ela não lê com gosto de gás. Lê com gosto de gás.
Que não vos movais facilmente do vosso entendimento.
Isso. É possível, então, tirar você dessa fé? É. O inimigo, por acaso, não quer mover a igreja, tirar a igreja desse entendimento? É, ele quer. Não, dizer para você: não, não tem povo de Deus, não vai existir povo de Deus. Mas, meu Deus, como não vai? Aí você vai querer achar um povo prontinho, arrumado, sem defeito, sem mancha, sem ruga. Você vai encontrar um povo assim arrumado aonde? Né? Não é assim que eu creio. Eu creio no povo que foi justificado pela fé. Eu creio no povo que foi justificado, foi santificado, que foi aprovado pela fé. Ele creu, e foi assim que ele alcançou. Ele creu, ela creu, nós cremos, e foi assim que nós alcançamos. Amém, gente? Amém? Ajudou em alguma coisa? Vilana? Ajudou, Vilana? Jade? Amém, gente? Amém, filho? Então, pronto. Considerações. Quem quer dar a primeira consideração? Aliás, já são 9 horas. É porque eu tô chegando lá de Fortaleza, que lá não tem hora. A gente fica falando, às vezes, tempão. E aqui, nós temos a hora, já terminou. Mas, amém, dá tempo de uma consideraçãozinha. Alguém gostaria de querer falar? Soraya? Clareou alguma coisa, Soraya? Clareou? Cidinha? Ares? Não? Mas ajudou alguma coisa? Rodar? Deu para entender? Deu, né? Aliás, uma das virtudes do povo de Deus é ser inteligente. Jéssica, quer falar alguma coisa? Não? João? Quer não, João? Hã? O João quer. Maiane? Darel? Elderson? Vilana? Ninguém quer falar nada. Então eu acho que eu não expliquei direito. Hã? Quem quer falar? Olha lá, dona Zé falando.
Segura aí, menina. Eu tô falando pro senhor, Rocinha. Se todo mundo ficou calado, é porque todo mundo entendeu a mensagem. Porque o senhor explicou muito bem.
Amém.
E nós aprendemos assim: o senhor falava e a gente calava.
O senhor falava o quê?
Agora, hoje, o que é que nós falamos? Nós não temos coragem de falar, porque o senhor não permitia, o senhor lembra?
Eu não estou entendendo, entendeu?
Não entende, né?
Gustavo, fala. É porque eu não estou ouvindo direito. Então, é o meu ouvido. O problema é o meu ouvido. Vai, Gustavo, o que é que ela falou, Gustavo? Isso, dona Sérgio, isso.
Vamos lá, os velhos. Vamos lá, os
velhos.
Os
velhos
escutam.
Dona
Zefa. Falar de orelha por orelha.
Dos bons tempos.
É aqui.
Fala, dona Zefa. Então senta aqui, senta aqui.
Senta na
Amém. Ah. Fala, fala.
Não pode falar.
Mas é bom que eles escutem o que você está falando para mim.
Eu estou dizendo para eles: se todo mundo ficou calado, é porque todo mundo entendeu a mensagem.
Isso.
Porque ele passou muito bem a mensagem. E no início nosso, ele pregava. Mas não dava o direito da igreja falar, não. Agora ele quer que nós falamos, mas agora nós não falamos, porque a gente consegue refrenar, né? Agora é os mais novos que tem que falar, né? É por isso que a gente não fala.
Os mais novos falar, né, dona?
É, agora é os mais novos que vão falar.
Eu não deixava você falar, agora você não aprendeu.
Não aprendi a falar, uai. Como é que o senhor quer que eu vou falar?
Exatamente.
Mas eu te amo muito.
Amém. Amém.
Deus te abençoe.
Esse dia Deus deu uma visão para nós, aproveitando a dona Zefa aqui. Deus deu uma visão para a gente, mostrando a diferença de uma igreja para outra, do tempo, da era, do tempo da igreja. Porque essa igreja começou assim, do jeito que a dona Zé está falando, a gente não dava muita oportunidade para a pessoa falar. É, mas está assim, pelo tempo já era para esse povo ser mestre, ou não, dona Zé?
Não.
Então ele tem que falar, ele tem que falar.
Ah,
então, tem que falar. Então, o que Deus fala? Agora Deus quer ver o que a igreja. Se ela não souber falar hoje, é como se não tivesse feito nada, né? Então lá, Deus mostrou numa visão, não sei quem teve a visão, aí foi a Isabel, da igreja da dona Zé, da dona Jaci, da igreja da dona Zefa, a igreja do Cirlei e a igreja da era do Toninho. Então foram diferentes épocas da igreja. A dona Jaci, ela me via, dá o microfone para ela. Não, é para ficar com ele, for preciso. Vai.
Eu via que o senhor
arrastava
ela, a dona Jaci.
Arrastava a dona Jaci?
Isso.
Pois é, arrastava, depois você fala outra. Primeiro arrastava a dona Jaci. A igreja nasceu ali. Ela foi arrastada. Ninguém queria. Realmente ninguém queria. A igreja foi arrancada, arrastada ali. Ninguém ali realmente queria. Estava todo mundo ali numa festa, né? Então ninguém queria. Era uma manifestação de demônios, era uma coisa assim estranha, né? Mas a igreja foi arrastada daquele lugar, daquela situação. A segunda fase da igreja é a fase da dona Zefa. Que dizer que ela via?
Ela ficava feliz e começava a correr junto com o senhor.
Ela via?
Eu via.
A dona Zefa.
A dona Zefa.
Nova.
Nova. E quando
animada,
ela via que o senhor estava correndo, ela começou a correr também. Aí, muito animada.
Eu corria e ela corria também. Então, naquela época, a igreja tinha as características da Dona Zefa lá daquele tempo. A Dona Zefa daquele tempo, ela punha todo mundo para correr. Ela lá, a rua dela lá, as pessoas e tal, você não foi na reunião, você tal, etc. E ela chamava atenção, ela ia na frente. Então a Dona Zefa, a igreja tinha uma característica daquele tempo. Aí depois ela passa por uma terceira fase, uma terceira época, um terceiro tempo. Foi?
Sim, senhor.
Hã?
Eu vi, eu te Cirlei. Isso.
Você viu?
O te Cirlei. Aí, quando ele via o senhor, a dona Jaci, a dona Zefa correndo, ele começava a correr também.
Pois é. E aí, o que significa a época do Cirlei? Foi a época que todo mundo estava correndo no sentido de trabalhar, fazer as coisas, né? Era assim, era uma igreja que fazia mutirão o dia inteiro, não tinha preguiça, era sábado, domingo. Era uma igreja que tinha tempo para fazer as coisas. Interessante, eu não sei por que não tem tempo hoje, mas era uma igreja que tinha tempo. Então aqui, eu sempre achava interessante o Cirlei, ele ia para a casa de uma pessoa para, por exemplo, se ele chegasse na casa de uma pessoa e fosse dar a descarga não funcionasse, o que ele fazia? Ele não saía daquela casa enquanto ele não arrumava aquela descarga. Se ele chegasse assim e achasse que a parede estava suja, ele chegava no outro dia lá com o material para pintar a parede. O Cirlei era assim. O dono da casa ia dormir, o Cirlei ficava trabalhando. O Cirlei, então Deus simbolizou a igreja de um tempo que a igreja trabalhava. Ela saía do buraco e vinha para a reunião. A igreja, quando eu falo a igreja, é o povo. A igreja saía do buraco e vinha para a reunião. Não tinha carro, não tinha beleza, não tinha nada, só tinha, era um povo que trabalhava. Né? Era um povo que trabalhava, assim, ó. O encontro vai ser lá, não sei na onde, naquela biboca, naquele negócio, não tinha onde dormir, não tinha onde estar nada. Pronto, microfone aí. Não, já funcionou, não.
Nós dormíamos tudo no chão.
Dormia,
era uma maravilha.
Dormia no chão.
Dormia no chão.
Estava aí ali, ninguém queria ir para casa e tal, ela dormia naquelas coisas.
A gente tinha uma arca, né? Tinha uma arca. Quando um doidecia, né? Ligava, né? Aí aquela arca ia lá buscar nós lá, e corria, que essa mulher ia para dar luz. E para levar para reunião. E correr. Nossa, mas nós corríamos.
Aquela mulher lá de Pires do Rio, que ficou, que o Tom bebeu as fotos.
A Luzia.
Né? Então, o certo é que era uma igreja que
trabalhava,
simbolizando o Cirlei. Simbolizando o Cirlei. Aí depois veio a quarta fase da igreja, que foi a era do Toninho. O Toninho fica até meio contrariado. Por quê? Porque o Toninho é característica da Dona Zefa, característica da Dona Jaci, característica do Cirlei. E aí a característica do Toninho, não é que o Toninho não trabalha, o Toninho não é animado, não é isso daquilo não. Mas o Toninho, o jeito dele sempre foi esse daqui, paraíso, onde foi Dom Santão? O Toninho, ele é disciplinado, é metódico, sistemático, entendeu? Ele tem a hora dele comprar o pão todo dia. Chega na... Então, chega na hora, na hora dele comprar o pão, ele vai comprar o pão dele. Você chega ali, ele sai com uma bermudazinha, pega feijão, né? Uma bermuda, né, Toninho? O jeitinho. E aí ele sai, ele vai lá comprar o pão dele naquela hora. Tem aquela hora de fazer isso, aquela hora de fazer aquilo. Ele é uma pessoa disciplinada, metódica. Ele é assim. É o jeito dele. E a igreja hoje, Deus quer dizer que a igreja hoje tem o jeito dele. Não foi ele que passou esse jeito para nós, não. É que a igreja tem esse jeito dele. Que jeito? O Darel vem, abre o negocinho, põe o negocinho para funcionar. Terminou. O Darel fecha o negocinho, apaga a luz do negocinho, passa e vai embora. O outro vem, faz o pipi, vai, faz o sanduíche dele. O outro vem, faz o negocinho dele, tal, etc. E tem. O outro terminou, ele vai embora, ele nem entra aqui dentro, nem sabe o que se passa aqui. Tem gente que não conhece ainda o alojamento. Então, é uma igreja disciplinada, metódica, que faz, limita fazer, se limita a fazer. Né? O Toninho vai, ele faz reunião na terça, na quinta, na terça. É como ele falou para mim, ele vive realmente, ele vive para a igreja, mas ele vive para a igreja do jeito dele. Aí a Lucilda pode pensar também assim, eu também vivo para a igreja. Mas ela vive para a igreja, como? Vocês também não vivem para a igreja? Não vivem para Deus? Só que vocês vivem para Deus? Os jeitos seus. E o como é que chama a gente? Rodrigo. Vocês também não vivem para Deus? Não vivem? Mas só que vocês vivem para Deus do jeito deles. É assim. Cada um vive, quer levar a sua vida. A Rosa, o Elias, não, eu quero viver, Senhor, eu quero viver. O Adriano vive para Deus. Não é que Deus mudou de nome, não. Né? Deus agora chama Agropeto. Não. O Adriano, você vai falar que o Adriano não vive para Deus, que a Thaís não vive para Deus, que a Roberta não vive para Deus, a Mauri não vive para Deus? Hã? Vive para Deus. Luiz Mar não vive para Deus, irmão? Ah, não? Vive. Mas só que a gente quer viver para Deus do nosso jeito. Do nosso jeito. Não é verdade? Não é verdade? Aí a gente cai numa rotina, a gente cai numa rotina religiosa, religiosa, e que não é o ideal. Então nós precisamos alcançar uma, nessa situação, nessa vida, tem muita gente que nem vem à reunião aqui, mas não admite ser considerado fora da igreja. Tem pessoas que vocês nem conhecem, essa, que vivem fora. Não reúne, não participa, não faz nada. Só que ela não admite. Né? A carapuça caiu na cabeça de muita gente aqui. Não é verdade? Então, o Toninho não precisa ficar chateado, né? Porque Deus pegou a pessoa mais disciplinada para poder mostrar para nós a disciplina que nós também queremos ter, queremos levar. Amém? E vamos, nós temos que mas o prazer, mas chama, a esperança minha é que a gente saia dessa fase e alcance uma outra fase. Que a gente saia, que a gente vença essa fase e alcance uma outra fase, onde a vontade de Deus seja feita. Porque não tem outra maneira de ser a igreja, não pode ser a igreja se a vontade de Deus não for feita. Amém? Uma vida, que reunião de senhora na casa da Eva. Eva Vilma, próxima terça-feira, esposa do Magrão. Amém. Está avisado. Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, que seja feita a tua vontade. Que o Senhor encontre ainda nas nossas vidas a hora, o tempo em que a vontade do Senhor possa ser feita. Que o Senhor tenha liberdade. Liberdade. De nos tratar realmente como servos de Deus. Como filhos de Deus. Como aquele em quem o Senhor, a todo tempo e hora, pode chamar. Que nós estejamos, Pai, acordados. Que nós estejamos, Senhor, vigilantes, dispostos, bem disposto, que nós estejamos atentos ao teu chamado quando o Senhor dizer, estaremos prontos a responder. Faz em mim, Senhor, a tua vontade. Seja feita a tua vontade aqui na terra entre nós nos nossos dias na sua igreja. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, orienta. Ensina, dirija, Senhor, o nosso coração, que isto realmente possa acontecer, e que nenhum de nós viva para si mesmo, nenhum de nós viva para si, mas que viva para Deus. que a vida que nós vivemos hoje, nós vivamos na fé de Cristo, que viveu assim, que quis viver assim, viver para Deus. E as outras coisas, com certeza, não deixarão de ser acrescentadas a cada um de nós. Eu creio assim. Seja feita assim, Deus, a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Nem pela consciência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Onde você está, eu perdi o teu olhar. Não posso te perder, o que será de mim? Fala comigo, preciso tanto do teu carinho, meu amado, meu querido Jesus.
Estamos enterrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.